Nós estamos no site Luciano Reis Notícias, vamos bater um papo a partir de agora com Clarissa Gomes, ela que é perita papiloscopista, né, da Coordenadoria de Polícia Técnica de Alagoinhas. Clarissa, seja bem-vinda ao site Luciano Reis Notícias. Como é que está o trabalho na perícia em Alagoinhas e região?
A perícia em Alagoinhas, ela é desenvolvida por nós com um número, infelizmente, reduzido de peritos e que atendemos 22 municípios. Então, é uma equipe por dia, uma equipe no Rabecão e uma equipe na viatura. Um perito papiloscopista, um perito criminal na viatura e o auxiliar de necrópsia e o motorista no Rabecão.
Qual a função do perito papiloscopista?
A função do perito papiloscopista é identificar pessoas através das suas digitais. Nós identificamos através do RG, que é o registro, né, geral, o registro civil da pessoa, é a gente que faz, lá no, aqui em Alagoinhas é no posto SAC. E também fazemos perícia de local de crime, quando a gente coleta fragmentos digitais, a gente vai buscar a autoria do crime neste local de crime. O famoso CSI, né, que todo mundo conhece. E temos também identificação criminal, que é uma situação muito, muito interessante. Muitas vezes o criminoso, ele dá um nome diferente do dele para disfarçar aquela autoria do delito dele ou para processar uma pessoa que não seja ele. E aí, quando se há uma suspeita, né, de que ele está fazendo isso, a gente faz a identificação criminal e é requisitada pelo delegado e a gente faz a identificação criminal dele. A gente vai coletar suas digitais, a gente tem um banco de dados e através desse banco de dados a gente vai descobrir qual é a sua real identidade. Então essas são as funções do perito papiloscopista, né? E é a nossa área de atuação.
Clarissa, no dia a dia, na atuação, na Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Alagoinhas, vocês não deixam de enfrentar dificuldades, né?
Não deixamos, porque a gente atende, infelizmente, um número territorial aqui de municípios muito grande, a extensão territorial é enorme e não raras vezes a gente entra numa viatura e só sai no outro dia, né? E é extremamente estafante e a gente não consegue atender em tempo, né, que a população merece, que a população espera. E também os colegas policiais militares que estão lá fazendo a guarnição do local, né, do corpo, muitas vezes, quando se trata de homicídio ou algum corpo na rua. E a gente não consegue dar essa resposta em um tempo que seja razoável, por conta dessa falta de estrutura mesmo, que a gente não dispõe.
Há uma certa luta, né, para que a papiloscopia seja mais do que nunca reconhecida, não é, Clarissa?
Sim, estamos num momento crucial dessa luta. A papiloscopia aqui no estado da Bahia leva outro nome, né, esse profissional, chama perito técnico de polícia. Essa era uma mudança que deveria ter sido feita em 2009 na lei orgânica. Mas como a gente não tinha uma representação de classe forte na época, acabou mantendo a mesma nomenclatura. Hoje a gente pede apenas uma adequação dessa nomenclatura conforme nossas atribuições, né? E a gente presta um serviço para a sociedade que a gente entende que é salutar, né? Principalmente relacionado a RGs e também, eu não falei agora, mas há pouco, mas falo agora, em relação aos corpos que a gente identifica. Sabia, Luciano, que duas pessoas gêmeas possuem o mesmo DNA e elas não são identificadas por DNA, não são diferenciadas. Então, se cair um corpo para a gente identificar pela digital, a gente consegue, porque nenhuma digital é igual à outra. Então, é o elemento identificador mais efetivo e eficaz que a gente tem é pelas digitais. E a gente faz essa realização, né, da identificação necropapiloscópica e dá uma resposta automática na hora. A gente responde a essa família, enquanto o DNA leva um tempo, às vezes leva até um ano para que esse corpo seja entregue à família. Então, assim, a gente tem uma colaboração muito grande, né, com a sociedade em nossas funções e precisamos desse reconhecimento, né, que é de nível nacional.
Clarissa, sabemos que você é uma perita experiente, a gente não pode deixar passar esta oportunidade para dirimir uma dúvida. Uma pessoa passa mal e vem a óbito em via pública. O corpo, ele é obrigado a ser removido para o Departamento de Polícia Técnica?
Absolutamente, de jeito nenhum. Para o departamento de polícia técnica, só deve ir morte violenta. O que é morte violenta? Aquelas decorrentes de crime. E quando não é decorrente de crime, por acidente ou suicídio. São as três situações de morte violenta que vão parar no departamento de polícia técnica para serem necropsiados esses corpos. Fora dessa situação, não deve entrar. É até danoso, né, para uma família, você ter que abrir um corpo que não precisa ser aberto, investigado. Mas, comumente, isso acontece por uma falta de sensibilidade, de experiência ou uma insegurança por parte do profissional que não quer dar e não se sente à vontade para dar a declaração de óbito de uma pessoa que teve morte natural. Então, mortes naturais, de nenhuma forma, devem ir para o Departamento de Polícia Técnica.
Dos casos registrados pelo Departamento de Polícia Técnica de Alagoinhas, Clarissa, podemos dizer que 80% são de homicídios?
Um número muito grande é de homicídio. A gente tem cerca de 600 necrópsias ano, né? Então, a gente tem aí, eu posso te dizer aí que mais de 50% seguramente. 80, eu não diria 80, mas seguramente mais de 50% é homicídio, né? Dentre essas mortes violentas, você também tem latrocínios, né? Aí você tem muitos suicídios também acontecem. E existe, infelizmente, as mortes naturais que vão para lá que não deveriam ir, né? Então, acaba entrando nos nossos índices de necrópsias também, mas não deveriam ir. Então, se você fosse levar de morte violenta exclusivamente, aí a gente muda totalmente figuras. Se for registrar só as mortes violentas, eu poderia te assegurar que 80% seria homicídios.
Clarissa Gomes, perita papiloscopista, né, do Departamento de Polícia Técnica de Alagoas. Um abraço para você, muito obrigado por sempre estar, né, à disposição, trazendo esclarecimentos, né, na mídia de Alagoinhas, e fique à vontade para as suas considerações.
Eu que agradeço, Luciano, é sempre bom estar com você, um profissional tão completo, capacitado nessa área de comunicação, e estamos sempre à disposição de vocês para a gente realizar essas informações e prestar um bom serviço para a sociedade.